We welcome you to the general...
Damos lhes as boas-vindas à reunião geral da Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou Julie Bebeck, presidente geral da Sociedade de Socorro. Reconhecemos a presença de nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, dos dois conselheiros, presidente Harry B. Arryn, primeiro conselheiro na primeira presidência, e do presidente Dieter F. Wutdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, que mais tarde nos dirigirá a palavra. Reconhecemos também a presença dos elders Russell M. Nelson e de Tóricos Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e do elder Bruce C. Haven, dos Setentas. Esses irmãos são os consultores que orientam a presidência geral da Sociedade de Socorro. É também um prazer termos conosco hoje as irmãs Elaine S. Dalton, Mary N. Cook e Anne M. Dibby, da Presidência Geral das Moças, e das irmãs Cheryl C. Lent, Margaret S. Liefert e Vicky F. Matsumori, da Presidência Geral da Primária. Elas são mulheres de valor e capacidade. Temos para com elas uma dívida de gratidão pelo imenso trabalho que realizam para instilar fé na nova geração. Também ao púlpito se encontram minhas sábias e capazes conselheiras e amigas, a irmã Silvia H. Allred e a irmã Bárbara Thompson, bem como as integrantes da Junta Geral da Sociedade de Socorro, que nos dão grande apoio a esse trabalho. A música para esta reunião será apresentada por um coro formado pelas irmãs da Sociedade de Socorro das Estacas de Alpine e Highland, Utah, sob a gerência de Mary Lee Webb, tendo Linda Margaretts ao órgão. O coro agora cantará Ó Vem, Supremo Rei. Após o hino, a oração de abertura será oferecida pela irmã N.E. W. F. Farnsworth, da Junta Geral da Sociedade de Socorro.
Our beloved Father in heaven,
nosso amado Pai Celestial, somos tão gratas por estarmos aqui esta noite, como irmãs da Sociedade de Socorro reunidas em todo o mundo. Somos tão gratas pela maravilhosa Sociedade de Socorro, a Presidência Geral, Sister Bebeck, Sister Howard, Sister Thompson, por tudo aquilo que elas fazem por nós. Somos gratas pelo nosso querido profeta, o Presidente Thomas S. Monson, que está aqui conosco hoje, pelo Quórum dos 12, pelos 70, por favor, Senhor, abençoa-os. Pedimos uma bênção especial a todos aqueles que nos dirigirão a palavra hoje, para que tenham a companhia especial do Teu Espírito e que nós possamos ter o coração aberto e compreender os conselhos que nos vão ser dados. Agradecemos por este maravilhoso coro de anjos e pelas coisas que nos cantaram. E oramos para que nosso testemunho possam ser fortalecidos nesta reunião. Abençoa, por favor, todos os missionários em todo o mundo. Abençoa também suas famílias, Senhor. Abençoa, por favor, as irmãs da igreja e todas as suas famílias. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão pregando o Teu Evangelho da restauração. Amamos, Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Somos gratos pela Sua expiação e ressurreição. Por favor, Senhor, ajuda-nos a sermos melhores em nossas vidas. E por essas bênçãos nós Te agradecemos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.
It will now be my pleasure to
terei agora o prazer de...
At the conclusion of my remarks, the choir will sing.
O coro cantará, Sim, eu Te seguirei. Após o hino, a irmã Sylvia H. Allred, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade Socorro, falará a nós. Ela será seguida pela irmã Barbara Thompson, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade Socorro. Logo após, o coro e a congregação cantarão alegre.
O discurso em português, gravado pela própria Sister Julie Beck, Presidente Geral da Sociedade de Socorro.
Queridas irmãs, que bela visão são vocês e que gratidão sentimos por estarmos aqui hoje. Temos profundo amor e apreço para todos vocês. Como Presidência Geral da Sociedade de Socorro, tivemos no ano passado a oportunidade de visitá-las no mundo inteiro. Conversamos com vocês na Alemanha, Dinamarca, Austrália e em Gana. Oramos com vocês em Singapura, Hong Kong, Índia e no Sri Lanka. Fomos inspiradas e edificadas com vocês no Brasil, no Chile, em Porto Rico, no Canadá e nos Estados Unidos. Regozijamos em saber que vocês estão fazendo o bem, como fez o Salvador. Estão realizando um trabalho magnífico. Mas sentimos que devemos dizer que há mais a ser feito. Buscamos a inspiração do Senhor para saber como ajudar o sacerdócio na edificação do reino de Deus na terra. Mais do que nunca, está na hora de a Sociedade de Socorro cumprir seu propósito. Para seguir adiante e realizar o que o Senhor deseja, precisamos compreender claramente o propósito da Sociedade de Socorro. Começarei revendo parte da história da Sociedade de Socorro para explicar por que ela foi criada. Depois, explicarei três responsabilidades que todas as irmãs da Sociedade de Socorro têm em comum. Por fim, explicarei como o Senhor espera que cumpramos o encargo divino que recebemos tanto individualmente quanto como organização. É impossível compreender a razão de termos uma organização para as mulheres na igreja sem que entendamos a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor, conhecendo as calamidades que estavam prestes a acontecer nesses últimos dias, falou a seu servo Joseph Smith Jr. e deu-lhe mandamentos para que a fé aumentasse na terra e para que a plenitude do seu evangelho fosse proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. A obra do Senhor é cumprida à medida que seu evangelho é pregado a toda nação e tribo e língua e povo, e seu convênio eterno é estabelecido por meio das ordenanças do templo. Assim como o Salvador convidou Maria e Marta na época do Novo Testamento, as mulheres desta dispensação têm o encargo oficial de participar da obra do Senhor. Desde o início da restauração, as mulheres foram ativas na edificação da igreja, apoiando o trabalho missionário, contribuindo para a construção de templos e estabelecendo comunidades nas quais os santos pudessem adorar juntos. A organização da Sociedade de Socorro nesta época mobilizou as mulheres e seu encargo específico de edificar o reino do Senhor. Desde sua organização, a Sociedade de Socorro se espalhou pelo mundo inteiro e foi chamada de a maior e, em todos os sentidos, a melhor organização de mulheres da Terra. Sabemos, por intermédio do profeta Joseph Smith, que a Sociedade de Socorro fazia formalmente parte da restauração, que existia uma organização semelhante de mulheres na igreja na Antiguidade. O profeta Joseph ensinou que a Sociedade de Socorro foi criada por Deus, autorizada por Deus, instituída por Deus e ordenada por Deus, de acordo com a lei do céu. Por meio da Sociedade de Socorro, as mulheres têm um papel oficial na igreja, com grandes responsabilidades, inclusive o trabalho no templo e o ensino do evangelho. Além disso, a Sociedade de Socorro deve ajudar as mulheres a plantar e cultivar um testemunho de Jesus Cristo e do evangelho, fortalecer a família e o lar e cumprir todas as obrigações familiares. Ela tem a responsabilidade de cuidar as necessidades dos pobres, doentes e carentes, mas o presidente Joseph F. Smith disse que a maior parte do seu trabalho é cuidar do bem-estar e da salvação de todos os membros do sexo feminino da igreja. Em resumo, o propósito da Sociedade de Socorro, conforme determinado pelo Senhor, é o de organizar, ensinar e inspirar suas filhas a prepararem-se para as bênçãos da vida eterna. Quero repetir isso. O propósito da Sociedade de Socorro, conforme determinado pelo Senhor, é o de organizar, ensinar e inspirar suas filhas a prepararem-se para as bênçãos da vida eterna. Para cumprir o propósito da Sociedade de Socorro, o Senhor encarregou cada irmã da Sociedade de Socorro e a organização como um todo a aumentar sua fé e retidão pessoal, fortalecer a família, servir o Senhor e seus filhos. Cada uma dessas responsabilidades apoia e reforça as outras duas. Quando aumentamos nossa fé, o resultado desse esforço fortalece nossa família. Quando servimos o Senhor e seus filhos, nossa fé e capacidade de retidão também aumentam. As três responsabilidades estão ligadas. Vamos começar pela primeira responsabilidade. Para fazermos nossa parte no plano do Senhor, temos que aumentar nossa fé e retidão pessoal. Nossa condição de membros da igreja exige fé que nutrimos por toda a vida. No legado comum que compartilhamos, temos exemplos de fé que nos foram deixados pelas primeiras mulheres da igreja. As primeiras pioneiras foram expulsas de seu lar e perseguidas por causa de sua fé. Cruzaram oceanos e caminharam milhares de quilômetros, suportaram sujeira e as doenças e quase morreram de fome. Por que fizeram isso? Fizeram porque a chama da fé ardia em sua alma. Aquelas mulheres extraordinárias não buscavam roupas finas, conforto ou mais posses. Como vocês, elas tinham uma convicção e um testemunho que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo era verdadeiro e que o Senhor precisava de que fizessem sua parte no estabelecimento de seu reino na terra. Sua busca de retidão traduzia-se no empenho diário de tornarem-se mais semelhantes ao Senhor. Nossa segunda responsabilidade é de fortalecer famílias. As famílias no mundo inteiro estão sendo atacadas e enfraquecidas por práticas corruptas e ensinamentos falsos. Portanto, quer sejamos casadas ou solteiras, velhas ou jovens, temos o dever de defender e praticar as verdades sobre a família. A primeira presidência aconselhou: por mais dignas que sejam as demais atividades, estas não devem mudar os deveres divinamente designados que só os pais e as famílias podem executar bem. A sociedade de socorro deve ser organizada para fortalecer as famílias. Aprendi isto muitos anos atrás, quando recém-casada. Meus pais, que eram meus vizinhos, anunciaram que estariam mudando para o outro lado do mundo. Sempre confiei no exemplo sábio de minha mãe. Agora ela estaria fora por muito tempo. Nesta época não existia e-mail, telefone celular e internet, e o correio era muito lento. Um dia, antes dela sair, perguntei chorando: quem vai ser minha mãe? Ela pensou bem, e com o espírito e o poder de revelação que vem às mulheres como ela, respondeu: se eu nunca mais voltar, se você nunca me ver de novo, se eu nunca for capaz de ensinar-lhe outra coisa, você deve ligar-se à Sociedade de Socorro. A Sociedade de Socorro será sua mãe. Minha mãe sabia que se eu estivesse doente, as irmãs cuidariam de mim, e quando nascessem meus filhos, elas me ajudariam. Mas a maior esperança de minha mãe foi de que as irmãs na Sociedade de Socorro seriam líderes influentes e espirituais para mim. Comecei naquele tempo a aprender com mulheres de estatura e fé. Uma terceira responsabilidade de todas as mulheres da igreja é de servir ao Senhor e seus filhos. É interessante notar que durante os anos que minha mãe esteve fora, servi como presidente da primária da ala e depois como presidente das moças da ala. Fui membro do conselho da ala sob a direção do bispado. O presidente Boyd K. Packer ensinou-nos que, tal como o serviço de muitos irmãos no sacerdócio arônico fortalece o sacerdócio maior, prestar serviço na organização das moças e primária é mostrar devoção à Sociedade de Socorro. Quando servimos em outra organização, não somos liberadas da irmandade da Sociedade de Socorro. Como não entramos ou saímos da Sociedade de Socorro, estamos sempre unidas ao objetivo e às responsabilidades da Sociedade de Socorro. E somos abençoadas quando somos exemplos de fé aos filhos de nosso Pai. A Sociedade de Socorro tem, por definição, algumas das mais notáveis oportunidades de serviço disponíveis a todas as irmãs. Nas minhas viagens através do mundo, notei que milhares de vocês que não são atualmente casadas ou têm filhos são um reservatório incrível de fé, talento e dedicação. Não existe ninguém melhor do que vocês para trabalhar em templos, servir missões, ensinar a nova geração e ajudar os oprimidos. A Sociedade de Socorro precisa de vocês. Também me admiro com as jovens e a energia das moças que acabam de entrar à Sociedade de Socorro. Vocês querem causar um impacto positivo no mundo. Muitas vezes, imagino o potencial deste impacto no trabalho de história de família, por exemplo, se vocês usassem seus conhecimentos técnicos com as irmãs mais velhas, como eu. Simplesmente, não podemos desperdiçar este poder e energia deixando que as mulheres mais velhas e com mais experiências façam todo o planejamento, organização e trabalho da Sociedade de Socorro. Podemos fazer a obra do Senhor da maneira dele quando buscamos, recebemos e agimos de acordo com revelação pessoal. Sem revelação pessoal, não podemos ter sucesso. Com revelação pessoal, não iremos falhar. O profeta Nefe disse que o Espírito Santo nos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Foi profetizado que durante os últimos dias, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre as suas servas. Isto acontecerá à medida que tivermos serenidade e calma para escutar a voz do Espírito. Elder Neil A. Maxwell ensinou que receber revelação quanto ao nosso chamado e vida pessoal requer um esforço mental sério de nossa parte. Revelação exige esforço de nossa parte combinado com jejum, estudo das Escrituras e ponderação. O presidente Spencer W. Kimball afirmou muitos anos atrás que há um poder nesta organização que ainda não foi totalmente exercido para fortalecer os lares de Zion e construir o reino de Deus, e não seria exercido até que as irmãs e o sacerdócio ganhem a visão da Sociedade de Socorro. Em resumo, a Sociedade de Socorro foi estabelecida pelo Senhor para organizar, ensinar e inspirar suas filhas a prepararem-se para as bênçãos da vida eterna. O nosso objetivo é apoiar as mulheres da igreja nas responsabilidades individuais e assegurar que cada reunião, lição e atividade que fizermos irá ajudá-las a desenvolver fé e retidão pessoal, fortalecer as famílias e servir ao Senhor e seus filhos. A única maneira de realizar este objetivo é buscando, recebendo e agindo de acordo com a revelação pessoal. O verdadeiro poder desta Irmandade Mundial está dentro de cada mulher. Temos um papel vital para desempenhar na construção do Reino de Deus e na preparação da vinda do Senhor. De fato, o Senhor não pode realizar seu trabalho sem a ajuda de suas filhas. Por isto, o Senhor espera que aumentemos a nossa oferta. Ele espera que cumpramos o objetivo da Sociedade de Socorro como nunca antes. Sou grata por testemunhar a veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e de um profeta vivo hoje que conduz o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
To fulfill the purpose of Relief Society as never before, I am grateful to testify of the truthfulness of the restored gospel of Jesus Christ and of a living prophet today who leads his work in the name of Jesus Christ. Amen.
My heart is full of joy and gratitude.
Meu coração transborda de alegria e gratidão ao contemplar esta reunião ímpar de mulheres do mundo inteiro. Que privilégio fazer parte desta grande irmandade, unidas em nosso anseio de fortalecer nossa fé no Senhor Jesus Cristo e de edificar seu reino. Rogo para ser orientada pelo Espírito ao falar-lhe sobre este assunto sagrado. A adoração ao templo. Os lugares mais sagrados da terra são os templos. No templo, os membros dignos da igreja recebem as maiores bênçãos a quem alguém pode aspirar, ao fazerem convênios sagrados com Deus. Ajudamos também a colocar essas mesmas bênçãos à disposição de nossos ancestrais que morreram sem receber as ordenanças necessárias para a salvação. Vou falar sobre o profundo significado da construção de templos, sobre por que as ordenanças realizadas nos templos são essenciais à nossa salvação e sobre a preparação para entrar no templo. Já testemunhei os sagrados feitos por muitos membros para chegar ao templo, o que me impressionou muito. Vou contar-lhes uma dessas histórias. Em 1976, quando morávamos na Costa Rica, o presidente da missão pediu ao meu marido que ajudasse a organizar uma excursão da missão ao templo. A missão centro-americana incluía Costa Rica, o Panamá, a Nicarágua e Honduras. O templo mais próximo na época era de Mesa, Arizona, nos Estados Unidos. Seriam necessários 5 dias de viagem para ir e 5 para voltar, cruzando 6 fronteiras. O sacrifício financeiro para a maioria dos participantes foi enorme. Tiveram de vender suas televisões, suas bicicletas, seus skates e tudo mais que tivesse valor. Viajamos dia e noite em 2 ônibus desconfortáveis. Alguns membros usaram todo o seu dinheiro para pagar a passagem de ônibus e levaram consigo só biscoitos e margarina para comer no trajeto. Por que os membros da igreja fazem tão grandes sacrifícios com alegria e boa vontade para ir ao templo? Nunca me esqueci do grande derramamento do Espírito que vivenciamos durante os 3 dias que passamos no templo de Mesa. Fiquei profundamente tocada ao observar cada família se abraçar enquanto lágrimas corriam nos rostos depois de serem selados para a eternidade. 24 anos depois, o templo de San José, Costa Rica, foi dedicado. Entre os que estavam na sessão a que assisti, havia muitas famílias que haviam participado daquela primeira excursão ao templo. Elas haviam aguardado fiel e dignamente por aquele momento sagrado. Todas elas podem agora ir ao templo sempre, porque foi dedicado um templo no Panamá recentemente e outro já foi anunciado para o Honduras. O Senhor sempre pediu que seu povo construísse templos. O Senhor ordenou a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O tabernáculo portátil que eles construíram serviu como centro da adoração de Israel durante sua peregrinação até a Terra Prometida. O modelo e a estrutura foram revelados pelo Senhor a Moisés. Ele devia ser a Casa Santa do Senhor. Mais tarde, o rei Salomão construiu o Templo de Jerusalém usando os mais finos materiais disponíveis. Durante seu ministério mortal, o Senhor considerava o templo um local sagrado e ensinava reverência por ele. Os nefitas nas Américas também construíram templos para o Senhor. Eles estavam reunidos ao redor do templo quando Cristo lhes apareceu após a ressurreição. Logo após a restauração da igreja, nesta dispensação, o Senhor ordenou aos santos que construíssem um templo para ele. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa. Sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Obedientemente e com grande sacrifício, os santos construíram o templo de Kirtland. Nesse templo santo, importantes chaves do sacerdócio foram restauradas e o próprio Salvador lá apareceu. Atualmente, há 128 templos em funcionamento no mundo e muitos mais estão em construção. Fomos instruídos a construir templos para que as ordenanças sagradas sejam realizadas, tanto para os vivos quanto para os mortos. Tais ordenanças incluem as iniciatórias, a investidura, o casamento, o selamento, o batismo pelos mortos e as ordenações. As ordenanças iniciatórias nos proporcionam bênçãos específicas, imediatas e futuras. A investidura incorpora convênios sagrados. Ela inclui o recebimento de instruções, de poder do alto e da promessa de bênçãos que dependem da fidelidade aos convênios que fazemos. O presidente Brigham Young definiu a investidura da seguinte maneira. Sua investidura é o recebimento de todas as ordenanças da casa do Senhor que são necessárias para que possam, depois de terem deixado esta vida, caminhar de volta à presença do Pai e receber a exaltação eterna. Os selamentos, como por exemplo o casamento no templo, unem as famílias pela eternidade. Os convênios que fazemos, associados às ordenanças que recebemos no templo, tornam-se nossas credenciais para sermos admitidos à presença de Deus. Esses convênios nos elevam para além dos limites de nosso próprio poder e perspectiva. Fazemos convênios para mostrar nossa devoção e edificar o reino. Tornamos-nos o povo do convênio e somos colocados sob convênio com Deus. Todas as bênçãos prometidas são nossas por meio de nossa fidelidade a esses convênios. O templo é uma casa de aprendizado. Muitas instruções dadas no templo são simbólicas e são aprendidas pelo Espírito. Isso significa que somos ensinados do alto. Os convênios e as ordenanças do templo são um poderoso símbolo de Cristo e de sua expiação. Todos nós recebemos as mesmas instruções, porém a nossa compreensão do significado das ordenanças e dos convênios aumentará ao frequentarmos o templo com desejo de aprender e em atitude de contemplação das verdades eternas ensinadas ali. A adoração no templo nos dá oportunidades de servir aos mortos, realizando as ordenanças vicárias por eles. A pesquisa de história da família pode ser feita por qualquer pessoa fora dos templos. Mas as ordenanças sagradas para a exaltação de nossos antepassados somente podem ser administradas no templo. O templo é a casa do Senhor. Ele determina as condições para o seu uso, as ordenanças que devem ser administradas e os padrões que nos qualificam para entrar e participar da adoração no templo. O Senhor disse a Moisés, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em Salmos, lemos, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A casa dele é sagrada e nenhuma coisa impura pode ali entrar. O Senhor designou o bispo e o presidente da estaca como responsáveis para determinar a dignidade das pessoas que recebem uma recomendação para entrar em sua casa santa. Devemos ser completamente honestos com o bispo e o presidente da estaca quando nos entrevistarem para nos emitir uma recomendação. A oferta que trazemos ao altar é um coração puro e um espírito contrito. A dignidade pessoal é um requisito essencial para desfrutarmos as bênçãos do templo. A preparação consiste em obedecer aos mandamentos e procurar fazer a vontade de Deus. Para vocês que não tiveram a oportunidade de ir ao templo, comecem agora a preparar-se para que estejam prontas e dignas quando a oportunidade se apresentar. Quando vamos ao templo, retiramos da mente e do coração pensamentos e sentimentos que possam não se harmonizar com as sagradas experiências do templo. Também nos vestimos com recato, propriedade e dignidade. Nossas roupas e nossa aparência nessa ocasião sagrada são sinais de reverência e respeito pelo Senhor e sua santa casa. Dentro do templo, vestimos roupas brancas, que simbolizam limpeza e pureza. Ficamos assim preparados para participar da calma reverência da adoração do templo. Essa bênção eterna está à disposição de todos os que estiverem dignos de recebê-la. O que podem fazer as mulheres da igreja para reivindicar as bênçãos do templo? Por meio de seus profetas, o Senhor convida todos os que ainda não receberam as bênçãos do templo a fazer o que for necessário para qualificar-se e recebê-las. Ele convida todos que já receberam essas bênçãos a retornar com frequência para desfrutar novamente da experiência e para ampliar sua visão e compreensão de seu plano eterno. Convido-as a sermos dignas de ter uma recomendação para o templo válida, que possamos ir ao templo para selar nossa família para a eternidade. Voltemos ao templo sempre que nossas condições nos permitirem. Vamos proporcionar a nossos parentes falecidos a oportunidade de receber as ordenanças da exaltação. Desfrutemos da força espiritual e da revelação que recebemos quando frequentamos o templo com regularidade. Sejamos fiéis, façamos e cumpramos os convênios do templo para receber a plenitude das bênçãos da expiação. Testifico-lhes que o templo é um local sagrado e santo. É uma fonte de poder e de forças espirituais. É um lugar de revelação. É a casa do Senhor. No sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém.
My dear sisters, how blessed we are.
Queridas irmãs, como somos abençoadas. Além de sermos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos também membros da Sociedade de Socorro, a organização do Senhor para as mulheres. A Sociedade de Socorro é a evidência do amor de Deus por suas filhas. Seu coração não vibra de alegria ao lembrar-se da história da Sociedade de Socorro e de seu início empolgante? Em 17 de março de 1842, na primeira reunião da Sociedade de Socorro, o profeta Joseph Smith declarou que a Igreja de Cristo nunca estaria perfeita sem a organização das mulheres. Ele então organizou as irmãs, sob o sacerdócio, segundo o padrão do Senhor. O grupo de pequeno e diversificado reunido nessa primeira Sociedade de Socorro era formado por mulheres dedicadas e semelhantes as irmãs da Sociedade de Socorro de nossos dias. Havia mulheres jovens e mais velhas, mulheres com educação formal e mulheres sem estudo. Havia mulheres casadas, com filhos e mulheres solteiras. Havia mulheres abastadas e outras muito pobres. Elas se amavam mutuamente e amavam o Senhor. Tinham o desejo de servir. Ao nos lembrarmos do que essas irmãs fizeram no passado, podemos melhor compreender e ser guiadas hoje. Na primeira reunião da Sociedade de Socorro, o profeta Joseph Smith pediu às irmãs que auxiliassem o sacerdócio a atender às necessidades dos pobres, buscando pessoas que necessitem de caridade e administrando suas necessidades. Ele posteriormente exortou as irmãs a agir de acordo com essa compreensão plantada por Deus em seu coração. As irmãs aceitaram esse encargo em seu coração e são conhecidas como uma sociedade dedicada a servir os pobres e necessitados. A irmã M. Smith disse: "Vamos fazer algo extraordinário. Quando um barco estiver preso nas corredeiras, com uma multidão de membros a bordo, devemos considerar isso um grito de socorro. Devemos esperar ocasiões extraordinárias e chamados urgentes." Nos primeiros dias da igreja, as irmãs ofereceram alívio de várias maneiras, indo de casa em casa. Servindo como o que chamamos hoje de professoras visitantes, as irmãs ministraram a todos, cuidando das necessidades dos outros e certificando-se de que as pessoas tivessem alimento, roupas e abrigo, e oferecendo alívio quando necessário. Se uma irmã tivesse algo para doar, ela o entregaria às professoras visitantes. Se precisasse de algo, as irmãs lhe trariam o que era necessária. Devemos nos devotar à Sociedade de Socorro, como nos aconselhou o presidente Boyd K. Packer. O serviço na Sociedade de Socorro fortalece e santifica cada irmã. Quando você se dedica à Sociedade de Socorro e a organiza, faz funcionar e dela participa. Você apoia a causa que abençoará cada irmã que se encontra sob a influência dessa organização. Assim como Emma descreveu o barco encalhado nas corredeiras e as pessoas precisando de socorro, podemos descrever nossos dias quando vemos um vizinho doente, uma criança que precisa de instrução, um adolescente à procura de um amigo ou uma família que perdeu a renda e necessita de ajuda para reerguer-se. Ouvimos a respeito das calamidades, tempestades ou tragédias pessoais na vida de nossas irmãs em todo o mundo. Não precisamos nos apressar na tentativa de encontrar o que fazer ou causas às quais nos dedicar. Lembrem-se, na maioria das vezes, a ajuda é necessária em nosso próprio lar, em nossa vizinhança, em nossa comunidade. Uma palavra de incentivo, um bilhete de agradecimento, um telefone, um sorriso amável, um ato de bondade, um lembrete de que Deus vive e nos ama é o que é mais necessário. Podemos elevar e abençoar o próximo de muitas maneiras. A sociedade de socorro não é apenas uma aula no domingo. Não é apenas um lugar para onde vamos se não temos responsabilidades na primária ou nas moças. Ela é a organização do Senhor para as mulheres. Participar da sociedade de socorro faz parte de nossa gloriosa herança e bênção como mulheres na Igreja do Senhor. Naquelas primeiras reuniões da Sociedade de Socorro, Joseph Smith deixou claro que as irmãs deveriam ensinar-se mutuamente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse, a sociedade não deve apenas socorrer os pobres, mas também salvar almas. E disse mais, abro-lhes as portas em nome de Deus e esta sociedade se regozijará. E o conhecimento e a inteligência fluirão a partir de agora. Amo essa declaração, pois faz-me lembrar de regozijar-me nas bênçãos que Deus tem para as mulheres desta igreja. As irmãs da Sociedade de Socorro sempre procuraram aprender e crescer. Sabemos que a glória de Deus é a inteligência. Em 1830, numa revelação dada por meio do profeta Joseph Smith à sua esposa Emma, o Senhor declarou que ela deveria explicar as Escrituras e exortar a igreja, conforme lhe fosse revelado pelo seu Espírito. Essa ordem não foi dada apenas a Emma, mas Joseph explicou que todas as irmãs devem usar esse dom. As mulheres ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo e seguiram o Salvador em palavras e atos. Elas nutriram-se mutuamente pela boa palavra de Deus. Algumas mulheres têm dito que é assustador dar aula ou falar a um grupo de pessoas. Posso dizer-lhes, por experiência própria, que isso pode mesmo ser assustador. Lembremos-nos do que Eliza Snow disse à sobrinha que foi escolhida para falar diante de um grupo. Quando a jovem se levantou e tentou falar, foi incapaz de dizer qualquer coisa dominada pelo medo. Ela apenas se sentou novamente. Eliza aconselhou-a com gentileza. Tudo bem, mas quando pedirem que fale novamente, procure ter algo para dizer. Teremos algo para dizer se nos prepararmos conforme formos instruídas por Deus. Ele nos manda pregar seu evangelho pelo Espírito e diz que aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. Se nos prepararmos com fervor, usando as Escrituras e os materiais aprovados pela Igreja, se pedirmos a ajuda do Senhor, Ele nos concederá o indescritível dom do Espírito Santo, e teremos algo para dizer, e todos seremos edificados. Numa linda reunião da Sociedade de Socorro, Eliza Snow registrou na data que quase todas as presentes se levantaram e falaram, e o Espírito do Senhor, como uma fonte purificadora, revigorou-lhes o coração. Desejamos que as irmãs hoje sintam-se nutridas, edificadas e elevadas sempre que participarem de uma aula dominical, servirem como professoras visitantes, participarem de uma atividade ou prestarem qualquer ato de serviço. Irmãs, hoje, mais do que nunca, precisamos de mulheres engajadas e fortes. Precisamos de mulheres que declarem a verdade com força, fé e coragem. Precisamos de mulheres que sejam exemplos de retidão. Precisamos de mulheres que estejam comprometidas com a boa causa. Nossa vida precisa ser um testemunho de que amamos nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo, e de que faremos o que eles nos mandaram fazer. Precisamos ressaltar o que há de melhor em nós, para que, como filhas de Deus, façamos nossa parte na construção do reino de Deus. Receberemos ajuda para fazer isso. Como Joseph declarou, se viverem de modo a estar à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos lhes façam companhia. Que carreguemos os fardos uns dos outros, choremos com os que choram, confortemos os que necessitam de conforto, e assim cumpramos os convênios que fizemos. Somos muito abençoadas. O Salvador encontra-se à cabeça desta igreja. Somos guiadas por profetas vivos, videntes e reveladores. Temos as Escrituras sagradas para ler, estudar e buscar respostas para a nossa vida. Temos templos sagrados no mundo todo, onde podemos obter as ordenanças necessárias para ajudar-nos a voltar ao Pai Celestial. E temos umas às outras para nos ajudar. Vejo a imagem de Deus gravadas em seu semblante. Boas mulheres, quando viajo a muitos lugares do mundo. Ouço falar de suas boas ações e dedicação notáveis. Vejo a luz de Cristo refletida em seu olhar. Sei que, assim como Emma sugeriu, podemos fazer algo de extraordinário hoje. Podemos ser um exército de mulheres dignas, armadas com amor, compaixão, bondade, serviço e fé. Podemos ser uma força poderosa para o bem neste mundo. Assim seremos aquilo que o presidente Packer descreve. A sociedade de socorro pode ser comparada a um refúgio, um local de segurança e proteção. Vocês estarão seguras nesta organização que envolve cada irmã como um muro protetor. Precisamos desse lugar de segurança e proteção. Vocês não se sentem exultantes por pertencer à sociedade de socorro? Ao nos lembrarmos dos atos dessas nobres mulheres do passado, seremos guiadas hoje e no futuro. Testifico-lhes que Deus, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo vivem e nos amam. Testifico também que somos guiadas por um profeta de Deus. E testifico-lhes que, ao cumprirmos nossos convênios, seremos imensamente abençoadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
beautiful.
Lindo. Maravilhoso. Obrigada. Expressamos nossa gratidão sincera a todos os que participaram conosco desta reunião. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Dieter F. Wuschendorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Wuschendorf, essa reunião será encerrada pelo coro que cantará a Deus, Senhor e Rei. Depois, a oração de encerramento será oferecida pela irmã Jana P. Staples, da Junta Geral da Sociedade Socorro. Presidente Wuschendorf.
My dear sisters, it's just wonderful to be with you.
Queridas irmãs, é bom estar com vocês. Sou grato por esta primeira oportunidade de falar às mulheres da igreja congregadas em todas as partes do mundo. Temos a grande honra de contar hoje com a presença do presidente Monson e do presidente Eyring. O coro nos emocionou com sua música e ouvimos as mensagens inspiradoras da irmã Thompson, da irmã Allred e da irmã Beck. Elas formam uma grande presidência de uma maravilhosa organização, a Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao saber que lhes falaria hoje, fiquei pensando nas muitas mulheres que moldaram a minha vida. Em primeiro lugar, minha maravilhosa esposa Harriet, minha mãe, minha sogra, minha irmã, minha filha, minha nora e muitas, muitas amigas. Em toda a minha vida, tive ao meu lado mulheres que me inspiraram, ensinaram e motivaram. Sou o que sou hoje, em grande parte, devido a essas mulheres inigualáveis. Sempre que me reúno com as irmãs da igreja, sinto que estou rodeado de almas igualmente notáveis. Sou grato por estar aqui, grato por seus talentos, por sua compaixão e seu serviço. Acima de tudo, sou grato por quem vocês são, preciosas filhas de nosso Pai Celestial e de valor infinito. Com certeza, não estou dizendo algo novo, mas as diferenças entre homens e mulheres podem ser, em geral, muito marcantes. Física, mental e também emocionalmente. Uma das melhores ilustrações disso está na maneira como eu e minha mulher preparamos uma refeição. Quando Harriet prepara um prato, é uma obra-prima. Sua culinária vasta como o mundo. E muitas vezes ela prepara pratos típicos de países que já visitamos. A aparência dos seus pratos é inspiradora. De fato, são tão bonitos que parece um crime comê-los. Eles são um banquete, tanto para os olhos quanto para o paladar. Porém, por mais perfeito que tudo esteja, na aparência e no sabor, Harriet sempre vai pedir desculpas por algo que acha estar imperfeito. Acho que coloquei gengibre demais, ela vai dizer. Ou, da próxima vez, acho que seria melhor colocar mais curry e mais uma folha de louro. Agora, vou comparar com a minha técnica na cozinha. Quando preparei este discurso, perguntei a Harriet que prato eu faço melhor. Ela respondeu, ovos fritos. Com gemas inteiras. Mas isso não é tudo. Prepara um prato especial chamado Nusspertchen. O nome até parece com algum prato sofisticado de um restaurante fino. Vou contar-lhes como prepará-lo. Corta-se o pão francês em fatias finas, que depois são torradas duas vezes. Essa é a receita. Portanto, entre ovos fritos, mesmo encharcados, e Knusspertchen, mesmo queimado, quando cozinho, sinto-me um verdadeiro herói. Todo esse contraste entre minha esposa e eu talvez seja um pouco exagerado, mas ilustra algo que pode ir muito além da culinária. Parece-me que nossas notáveis irmãs às vezes subestimam seus talentos. Concentram-se no que lhes falta ou é imperfeito, em vez de pensarem naquilo que realizaram e em quem são. Talvez vocês reconheçam essa característica em alguém que conheçam muito bem. O aspecto positivo é que ela também é sinal de uma qualidade admirável, o desejo nato de agradar ao Senhor da melhor forma possível. Infelizmente, ela também pode conduzir à frustração, ao cansaço e à infelicidade. Hoje gostaria de falar àquelas que já se sentiram inadequadas, desanimadas ou cansadas. Em resumo, quero falar a todos nós. Rogo também ao Espírito Santo que amplie minhas palavras e confira a elas mais significado, profundidade e inspiração. Sei que às vezes é difícil manter a cabeça fora d'água. De fato, neste mundo de mudanças, desafios e tarefas, às vezes pode parecer quase impossível evitar sentir-nos assoberbados pelas emoções trazidas pelo sofrimento e pela tristeza. Não quero dizer que seja simples como desligar o interruptor para bloquear os sentimentos negativos. Não estamos em um show de autoajuda para levar os que afundam na areia movediça a pensar que estão descansando em uma praia. Sem dúvida, em nossa vida sempre há preocupações justas. Sei que há corações aqui, hoje, que abrigam dores profundas. Outros lutam contra temores que perturbam a alma. Para algumas, a solidão é sua aprovação secreta. Tais coisas não são insignificantes. Entretanto, gostaria de falar-lhes sobre dois princípios que podem ajudá-las a encontrar o caminho da paz, da esperança e da alegria, mesmo nos momentos de provação e sofrimento. Quero falar sobre a felicidade de Deus e sobre como cada um de nós pode experimentá-la apesar das dificuldades que nos cercam. Primeiro, quero fazer-lhes uma pergunta. Qual é, em sua opinião, a maior felicidade possível? Para mim, a resposta é a felicidade de Deus. Isso nos leva a outra pergunta. E qual é a felicidade do nosso Pai Celestial? Talvez seja impossível responder, porque os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos e os pensamentos dele mais altos do que os nossos. Embora não conheçamos o significado de todas as coisas, sabemos que Deus ama seus filhos, porque disse: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O Pai Celestial é capaz de realizar essas duas grandes obras, a imortalidade e vida eterna do homem, porque Ele é um Deus criador e compassivo. Criar e ser compassivo são dois objetivos que contribuem para a felicidade perfeita do Pai Celestial. Criar e ser compassivo são duas atividades que nós, como seus filhos espirituais, podemos e devemos imitar. O desejo de criar é um dos mais profundos anseios da alma humana. Sejam quais forem nossos talentos, nossos estudos ou nossas habilidades, cada um de nós tem um desejo inato de criar algo que não existia antes. Todo mundo é capaz de criar. Não é necessário ter dinheiro, destaque ou influência para criar algo que tenha conteúdo e beleza. O ato de criar proporciona profunda satisfação e realização. Desenvolvemos a nós e a outros quando tomamos nas mãos matéria inorganizada e fazemos dela algo belo. E não estou falando do processo de limpeza do quarto de seus filhos adolescentes. Talvez alguém diga, não sou do tipo criativo. Quando canto, sempre estou meio tom acima ou abaixo da nota. Não consigo traçar uma reta sem uma régua. E a única utilidade prática para o pão que faço em casa é servir de peso de papel ou segurar a porta. Se for assim que você se sente, reconsidere. E lembre-se de que você é uma filha espiritual do ser mais criativo do universo. Não é admirável a ideia de que nosso próprio espírito foi moldado por um Deus infinitamente criativo e eternamente compassivo? Pensem nisto. Seu corpo espiritual é uma obra-prima, criada com beleza, funções e capacidades muito além do que podemos imaginar. Mas com que finalidade fomos criados? Fomos criados com o propósito e com o potencial expresso de experimentarmos a plenitude da alegria. Nosso direito nato e o propósito desta grande jornada nesta terra é buscar e vivenciar a felicidade eterna. Uma das maneiras de encontrá-la é por meio da criação. Se você é mãe, participa da obra de criação com Deus. Não só por proporcionar um corpo físico a seus filhos, mas também por ensiná-los e criá-los. Se você ainda não é mãe, os talentos criativos que desenvolver a prepararão para quando esse dia chegar, seja nesta vida ou na eternidade. Talvez você pense que não tem talento, mas essa é uma conclusão falsa, pois todos temos talentos e dons. Cada um de nós. A criatividade não tem limites e extrapola as bordas de uma tela ou uma folha de papel, e não requer pincéis, caneta e nem mesmo as teclas de um piano. Criatividade significa tornar existente algo que não existia antes. Jardins floridos, lares harmoniosos, lembranças familiares, riso prazeroso. Aquilo que você cria não tem de ser perfeito. Então, que importa se os ovos ficam encharcados ou se as torradas se queimam? Não deixe o medo do fracasso desanimá-las. Não deixem que as vozes dos críticos as paralisem. Sejam vozes de fora ou de dentro de você mesma. Se ainda assim se sentir incapaz de criar, comece aos poucos. Veja quantos sorrisos você pode causar. Escreva uma carta de agradecimento. Aprenda algo novo. Identifique um espaço e o embeleze. Há cerca de 150 anos, o presidente Brigham Young falou aos santos daquela época. Há uma grande obra para os santos realizarem, disse ele. Desenvolvam e aperfeiçoem. Tornem belo tudo ao seu redor. Cultivem a terra e cultivem sua mente. Ergam cidades, adornem seus lares, plantem jardins, pomares, vinhas e tornem a terra tão agradável que quando contemplarem os seus labores, façam isso com satisfação e que os anjos possam ter prazer em vir a seus belos recantos e visitá-los. Ao mesmo tempo, procurem sempre adornar sua mente com todas as graças do Espírito de Cristo. Quanto mais confiamos no Espírito e dele dependemos, maior é a nossa capacidade de criar. Esta é nossa oportunidade nesta vida e nosso destino na vida futura. Irmãs, confiem no Espírito e tenham fé nele. Quando aproveitamos as oportunidades comuns da vida diária e criamos algo de belo e útil, aprimoramos não só o mundo ao nosso redor, mas também o nosso mundo interior. Ser compassivo é outra grande realização de nosso Pai Celestial e é uma característica fundamental do povo que somos. Foi-nos ordenado que socorrêssemos os fracos, erguêssemos as mãos que pendem e fortalecêssemos os joelhos enfraquecidos. Os discípulos de Cristo em todas as épocas distinguiram-se pela compaixão. Os que seguem o Salvador choram com os que choram e consolam os que necessitam de consolo. Quando agimos para abençoar a vida dos outros, nossa própria vida é abençoada. O serviço e o sacrifício abrem as portas do céu, fazendo fluir sobre nós as mais ricas bênçãos. Seguramente, nosso amado Pai Celestial sorri para aqueles que cuidam do menor de seus filhos. Ao edificarmos os outros, nós próprios também somos edificados. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: quanto mais servimos ao nosso próximo da maneira adequada, mais substância se agrega à nossa alma. O presidente Gordon B. Hinckley acreditava no poder restaurador do serviço. Após a morte da esposa, ele deu à igreja um grande exemplo, mergulhando no trabalho e servindo aos outros. Conta-se que o presidente Hinckley disse a uma irmã que tinha acabado de perder o marido: o trabalho vai curar sua tristeza. Sirva ao próximo. Tais palavras são profundas. Ao nos perdermos no serviço ao próximo, descobrimos nossa própria vida e felicidade. O presidente Lorenzo Snow expressou ideia semelhante: quando se sentir tristonho, olhe ao redor e encontre alguém que tenha uma dificuldade maior que a sua. Vá até essa pessoa, descubra o que a aflige e depois procure remover o incômodo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Logo, você perceberá que sua tristeza terá desaparecido. Você se sentirá leve. O Espírito do Senhor estará sobre você e tudo parecerá luminoso. No mundo atual da psicologia pop, da TV sensacionalista e dos manuais prescritivos de autoajuda, esse conselho pode parecer irracional. Dizem-nos, às vezes, que a resposta para nossos males está em olhar para o próprio umbigo, fazer o que dá prazer, gastar agora para pagar depois e satisfazer os desejos, mesmo à custa dos que nos rodeiam. Embora haja momentos em que seja prudente cuidar primeiro das nossas próprias necessidades, a longo prazo isso não leva à felicidade duradoura. Creio que as mulheres da igreja, seja qual for sua idade, estado civil ou papel na família, compreendem e aplicam perfeitamente as palavras de James Barry, autor de Peter Pan. Os que trazem o sol à vida dos outros não conseguem deixar de desfrutá-lo também. Muitas vezes testemunhei muitos atos silenciosos de bondade e compaixão de nobres mulheres que foram além da caridade altruísta. Meu coração se regozija ao ouvir relatos sobre irmãs da igreja e de como elas se apressam em ajudar os necessitados. Há pessoas na igreja, homens e mulheres, que não sabem como contribuir para o reino. Às vezes, as solteiras, divorciadas ou viúvas se perguntam se há lugar para elas. Toda irmã na igreja é muito importante, não apenas para o Pai Celestial, mas para a edificação do Reino de Deus também. Há uma grande obra a realizar. Há um ano, nesta reunião, o presidente Monson ensinou que vocês estão naturalmente rodeadas de oportunidades de serviço. Com frequência, pequenos atos de serviço são tudo o que é preciso para erguer e abençoar outra pessoa. Irmãs, olhem ao redor. Ali, na reunião sacramental, existe uma jovem mãe com vários filhos. Sente-se ao lado dela e ofereça ajuda. Na sua vizinhança, há um jovem que está desanimado. Diga-lhe que gosta de sua presença, que sente a bondade dele. Palavras de verdadeiro estímulo requerem apenas um coração amoroso e atencioso, mas podem exercer uma influência eterna na vida dos que a rodeiam. Vocês, magníficas irmãs, servem ao próximo com compaixão por razões muito superiores ao desejo de obter benefício próprio. Ao fazê-lo, estão imitando o Salvador, que, embora sendo rei, não procurou destaque, nem se preocupou se era notado ou não. Não se preocupava em competir com os outros. Seu pensamento estava sempre focado em ajudar os outros. Ele ensinava, curava, conversava com os outros e os ouvia. Ele sabia que a grandeza nada tinha a ver com sinais externos de prosperidade ou destaque. Ele ensinou e viveu a própria doutrina. O maior dentre vós será vosso servo. No final, o número de orações que proferirmos pode contribuir para nossa felicidade, mas o número de orações respondidas por nosso intermédio pode ter importância ainda maior. Que nossos olhos se abram para os corações pesarosos. Percebam a solidão e o desespero. Que sejamos a resposta às orações silenciosas dos que nos cercam. Que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para atender a essas orações. Minhas queridas irmãs, tenho uma fé simples. Creio que se forem fiéis e diligentes em guardar os mandamentos de Deus, aproximando-se dele com fé, esperança e caridade, tudo se reverterá para o seu próprio bem. Creio que, à medida que vocês se perderem na obra do Pai, ao criar beleza e ter compaixão para com os outros, Deus as envolverá nos braços de seu amor. E o desânimo, o cansaço ou os sentimentos de inadequação darão lugar a uma vida cheia de significado, graça e realização. Vocês são filhas espirituais do Pai Celestial e a felicidade é sua herança. Vocês são filhas especiais do Pai Celestial. E por meio das coisas que criam e pelo serviço compassivo que prestam, são uma grande força para o bem. Vocês farão do mundo um lugar melhor. Ergam a cabeça, caminhem com confiança. Deus ama vocês. Nós amamos vocês e as admiramos. Disso testifico e deixo com vocês minha bênção como apóstolo do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in heaven,
querido Pai Celestial, somos gratas por esta noite, no final dessa reunião da Sociedade Socorro. Somos tão gratas por aqueles que falaram para nós, pela forma como fomos edificadas nessa noite. Somos gratas pela maneira como fomos aconselhadas para fazer a Tua vontade. Oramos para que possamos lembrar o que ouvimos e sejamos melhor mulheres, cheias de esperança, força para continuar. Por favor, nos abençoe ao voltarmos para casa, ao sairmos da igreja e desse centro de conferência. Que possamos testificar frequentemente da sua restauração. Nós o amamos e dizemos essas coisas com o coração agradecido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.